Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao Doutor Salva Relações, em que o doutor vai salvar relações e não só, salvar o mundo mesmo. Porque, tipo, um mundo sem amor é uma cena que não existia.
E o amor é que dá origem à família. Como dizem praticamente o meu top 10 de padres favoritos, a base de toda a sociedade é a família.
O amor é o team building da família, não é?
É.
E como a sociedade não existe sem família,
sim,
o amor é, tipo, uma cena bem importante.
É.
Se inventarem uma forma de criar família sem amor...
O amor é o botão armado da sociedade.
Yeah.
É aquilo que sustenta a sociedade.
Acho que o Dr. Shakespeare deve ter escrito isso, alguns.
Sim.
Parecido.
E só não teve a oportunidade de escrever isto. Ele deve ter dito argamassa, ou lá o que é, que era o que existia na altura.
Sim.
Mas não era tão forte como botão armado. Portanto, quer dizer que eu fiz uma frase melhor que qualquer uma do Dr. Shakespeare.
Sim. Comparar amor com material de construção dá para uma obra do Shakespeare, dá para slogan da Max Matt.
Dá.
Não é?
Tipo... E dá para fazer muitas metáforas poéticas.
Sim.
Com berbequins e chave inglesa e pronto, esticadores.
Ok, só para dizer que este é o último episódio, para já, em que a resposta vencedora recebe um prémio, uma garrafa de Coburn's ou uma visita às caves, depois logo se vê. Mas para já é isto e só para relembrar que dia 14 de outubro o doutor vai fazer podcast ao vivo nas caves da Coburn's, o patrocinador deste episódio, vai fazer Coburn's. Uma visita guiada às caves. Para quem estiver interessado em ir e ainda não comprou o bilhete, não conseguirá. Não há hipótese.
Não há hipótese. Agradecemos a todas as pessoas que ouvem o podcast e que seguem nas redes sociais o facto de terem esgotado o evento em pouco mais de 48 horas. Obrigado a essas pessoas e fiquem atentos que em breve vai haver novidades.
Entretanto, podem sempre encomendar a Ledoctor Especial, que ainda há exemplares, através de jovemconservadordireita@gmail.com.
Que é o e-mail que podem utilizar também para mandar para as vossas dúvidas de relacionamentos.
Exatamente. Podem fazer as duas coisas. Podem pôr uma dúvida de relacionamento e pedir a revista ao mesmo tempo.
Ok.
É o mesmo e-mail. Porque apesar de não haver prémio, pelo menos no próximo não saberemos quando poderá haver prémio outra
prémio.
Vez. Sim, há o prémio
só
de responder.
Só o facto de terem sido escolhidos para serem lidos neste podcast é logo um prémio de participação. Desses três ganharem, eu conseguir olhar para uma destas cartas internéticas e dizer este ganhou, há maior prémio do que isso?
Não há. Ser vencedor da vida e dá para pôr no LinkedIn. É sempre bem aceito por potenciais empregadores. Olha, está aqui uma pessoa que ganhou um prémio do podcast.
Exatamente.
Vamos então a isso?
Vamos às cartas que chegaram. A primeira é do doutor, eu presumo, General Motors, que ele assina com as iniciais, GM.
É. Então deve ser o irmão do doutor Chris Farley, aquele ator que morreu.
Ele chamava-se doutor General Motors?
Não, mas o irmão dele é CEO da Ford.
Ah.
Portanto, está envolvido.
Bate certo.
É.
Então, estimados estagiário e doutor jovem conservador de direita, é com um coração pesado que, de uma forma humilde, vos venho a expor a minha situação amorosa atual. Encontro-me numa relação já bastante duradoura, com muitos anos de evolução, com uma senhora que, apesar de exercer uma profissão de sucesso, se encontra abaixo da minha na hierarquia social, como naturalmente ditam as normas de qualquer sociedade civilizada. Os primeiros tempos de relação foram positivos, tendo inclusive a minha vontade de ter relações com a minha secretária pessoal baixado para os 23%. No entanto, já há vários meses que a minha companheira tem sugerido algo que não só coloca em causa a minha masculinidade, como também o papel de macho alfa da nossa, entre aspas, naturalmente, segundo o registro civil minha, casa. Reconheço que ri, como há muito não o fazia, quando me foi dito pela primeira vez, e passo a citar, que deveria ajudar nas lides da casa.
Ah, fico mais descansado. Pensava que íamos ter de falar de strap-ons aqui outra
vez.
Sim,
Porém, rapidamente deixou de ter piada quando esta sugestão se começou a tornar mais frequente. Sempre fui educado com valores de família tradicional, nos quais me revejo, e até considero que tenho feito um esforço sobre-humano para atender ao pedido da minha companheira. Inclusive, já cheguei a deitar fora o lixo no dia 3 de fevereiro deste ano, mas continua a ser insuficiente aos seus olhos. Começo a sentir-me algo perturbado por esta posição e já ponderei terminar esta relação, mas a verdade é que gostaria de continuar, visto a minha companheira possuir fartos seios.
Ok.
Uma boa razão. Exposto isto, venho por este meio solicitar as suas tão prezadas opinião e orientação.
Enfim, modernices, não é?
Sim, as pessoas agora vão para o TikTok, vem uma senhora de cabelo cor-de-rosa a dizer que as mulheres isto e aquilo, e é meio caminho andado para chegar logo ao pé do namorado. Olha, e se fizesse a cama quando se levanta, ou se pusesse o papel higiênico dentro da sanita quando acaba de limpar o rabo?
Pois
é, quando... começam a pedir logo estas coisas que são esforços mesmo, como ele diz, e passo a citar, são sobre-humanos.
É.
Um homem não está geneticamente preparado para fazer estas coisas.
Há contra a natura, há estudos científicos que provam que no gene masculino, que é no cromossoma Y, está que um homem não pode dedicar-se às lides da casa.
Um homem está sempre preocupado em caçar, tratar de um takeover de uma empresa, estas duas coisas, sobretudo estas coisas.
Resolver os problemas da humanidade, os problemas sérios, não é?
Os problemas sérios, não pode estar... preocupado em microgestão de coisas que nem sequer são gestão.
E ainda por cima, pior, tirar à esposa o privilégio de fazer aquilo que é função dela.
Sim, e que já sabemos que as mulheres, também está provado cientificamente, que quando estão ocupadas a fazer leads da casa, ficam mais calminhas.
Sim, sentem que estão a participar. E é importante para um homem chegar a casa, até o ajuda a ser melhor na sua profissão, chegar a casa e ter uma casa limpa, um bom jantar na mesa... O lixo é o fora mínimo. De casa é o mínimo. E ele
sim, sim, até os próprios papéis de papel higiênico estarem dentro de um balde caixote de lixo.
É, e com a mulher bem vestida à frente dele, com decote que evidencia os seus seios fartos, se for caso disso, para ele não ter outras preocupações. Ele já tem tanto que fazer fora de casa. Já tem de lidar com, sei lá, guerras, com problemas de empresas, com... Tipo, a guerra na Ucrânia é uma coisa que o preocupa e que ele tem de refletir e de repente ele ter essa preocupação de ter de limpar a casa. Ok. Não.
Como é que vamos então encontrar aqui soluções? Porque, pelos vistos, o problema então é... Ela vai continuar como as mulheres continuam sempre. Não arrumas nada, não ajudas. Assim. Vai continuar a chegar-lhe a cabeça. Ele tinha uma hipótese que era deixá-la.
Pois.
E que era para ela aprender. No entanto, ele não quer deixar. E bem, para manter esta família intacta. Como é que podemos arranjar aqui soluções para ele evitar que ela lhe peça coisas?
Este tema é recorrente no nosso podcast. Nós já ajudámos um ouvinte com um problema semelhante e acho que a solução pode manter-se, que é ele ser péssimo a fazer aquilo. Ela pediu-lhe para fazer as coisas. Ah, vai levar, tipo, coisas... Trabalho extenuante, como levar o lixo lá para fora... E ele deixar tudo na escada, tudo pingado, aquele sarro de lixo.
E ele dizer, molho de lixo?
Um molho de lixo. E ele dizer, ah, agora como é que se limpa isto e não sei o quê. E põe-se a limpar com roupa dele.
E ela, dela.
E ela vê, bem, nem vale a pena pedir-lhe mais coisas porque ele vai ser tão incompetente a fazer isto. No fundo está só a ser fiel à sua natureza de homem. É óbvio que se um homem se esforçar consegue.
Sim.
Mas ele não pode ser bom numa coisa que ele não quer fazer.
Eu acho que pode começar por ele dizer, olha, querida, deixa estar que eu limpo a casa de banho. Ele vai a uma daquelas lojas onde só os homens podem entrar, é uma drogaria, a comprar material de construção. E pede daquele betume para meter à volta das janelas, mas ele vai encerar o chão com isso. Isto é, o chão da casa de banho, se tiver uma cor creme, vai passar a ser cinzento, escuro.
Sim.
E então ele vai barrar aquilo. Quando ela entrar, vai sentir que entrou num pântano. Porque vai mesmo enterrar os pés e ele, querido, olha, acabei de meter aí uma camada de um produto espetacular para a casa de banho. E não vai ser que ela vai patanhar depois a casa toda com betume.
Ou limpar,
essa é uma solução.
Limpar a casa de banho com azeite. Ele diz, vi aqui um produto, azeite, sim. Oliveira da Serra, acho que fica bem. Ela limpa a casa toda com azeite e ela fica, estes homens, estes homens.
Não aprendem nada, a culpa é das mães deles.
Sim. Ou então passar a mensagem, já que ela está com isso do feminismo e quer um homem que ajude em casa, dizer-lhe que ele está a ser feminista ao permitir que ela seja empoderada e capaz de fazer as coisas sozinha, porque também é insultuoso para uma mulher ter um homem a ajudar, que ela não consegue limpar a casa sozinha.
Sim.
Precisa de um homem.
Pois. Outra coisa que ele pode fazer é, quando vai trocar a roupa da cama, troca por toalhas de banho.
Sim.
Mas daquelas, as mais antigas, que uma pessoa quando limpa já parece semi-lixa.
Uhum.
E então ele estende duas toalhinhas de tomar banho em vez do lençol de baixo, para se deitarem por cima de duas toalhas. E para cima, outras toalhas.
Sim.
Ou seja, faz a cama com, sei lá, 12 toalhas.
E depois tem de chegar a casa todos os dias já.
Uma espécie de micado, sabe? Sim. Uma pessoa para entrar, para depois conseguir cobrir, não pode mexer numa ou noutra, senão vai ficar descoberto.
E depois tem de chegar a casa já jantado. Não pode estar à espera, não é? Já vem jantado e ela diz, ah, hoje estou muito cansada, hoje vou ficar aqui a ver o Sex and the City, a beber um copo de vinho, prepara-me tu o jantar. E ele, ok, querida,
sim,
eu faço. Eu não tenho fome, mas eu faço o jantar para si.
Sabe o que é que ele pode fazer?
Abre uma lata de salsichas, mete num prato e dá-lhe.
Pode fazer isso.
Até está aqui.
Ou fazer daqueles cozinhados que demoram 3 horas, mas que é preciso um exorcista de cozinha para um dia conseguir tirar o cheiro daquela cozinha. E o que é que eu digo que ele deve fazer? Torresmos, ou daquelas sainhas de rojão da tripa, que é preciso 2 kg de banha de porco, que quando aquilo frita, aquele cheiro, a casa vai cheirar a uma tasca durante 150 anos.
Mas ele depois tem de levar com isso também.
Pronto, mas aqui é a ideia.
E depois tem a esposa a cheirar a suar rojão durante uma semana também.
Certo.
Também é perigoso, não é?
Portanto, é ele ser altamente incompetente a fazer todas as tarefas de casa.
Tem de ser mau. Nós homens, isto é um ato feminista que nós fazemos.
Sim.
É dizer que poderíamos ser bons naquilo,
sim,
mas não queremos também retirar a função às pessoas. Eu, por exemplo, eu como estagiário, tipo, eu sou bom a tirar fotocópias. E sou bom a tirar cafés, sim, e coisas do género.
Uhum.
Se aparecesse alguém melhor do que eu a tirar cafés, eu não ia gostar. Ajudava-me, claro, tinha de tirar menos cafés, mas não ia gostar. E nós homens temos de fazer isso pelas mulheres. Fazer com que elas se sintam úteis. E não... Agora, ela pode fazer greve de seios. E isso é perigoso.
É perigoso e se calhar aquilo que eu ia dizer vai fazer com que ela faça uma greve de seios. Que é, este senhor, sempre que ela lhe pede para ele fazer a lida da casa e ele vai passar o esfregão no chão, eu aconselhava ele dizer, olha, tem de ser a sair ao almoço. E sempre que ele vai almoçar, ele tem de conseguir comer cerca, só ele sozinho, 2 kg de feijoada. A seguir, de t-shirt, todas aquelas coçadas para uma pessoa limpar a casa, ele vai fazer só t-shirt e sem nada para baixo, todo nu. Andar lá a balouçar o seu pênis, mas não só. A feijoada vai atacar e enquanto ele vai fazendo a lida, conhece aquela música do, aquela música dos White Stripes, conhece o Seven Nation Army, sim, aquela tum, 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 mas em que ele vai retirar o baixo e ele faz o baixo apenas com flato.
Ok.
Ele lá e vai andar assim fácil pela casa toda. Ai, com 2 kg de feijoada é fácil. E então vai andar assim pela casa toda. Esta senhora vai perder qualquer tipo de interesse por este senhor ao ponto de lhe dizer, ele no fim de semana seguinte diz-lhe assim, olha querida, estou pronta para ir fazer a lida da casa. Ela não vai querer. Ver o homem dela, semi-nu, a tocar o Seven Nation Army com pumos, ela nunca mais vai querer que ele limpe a casa.
Isso é perigoso, porque ela pode dizer, ok, pelo menos não limpa a casa.
Será?
Sim.
O senhor aceitava?
Acho que nem toda a gente pretende ter um homem sexy. As mulheres, muito menos, querem um homem que as proteja.
O senhor não perdia esse interesse por uma senhora que lhe fizesse isso?
Depende, se compensasse de outra forma. Não, acho que é perigoso ele fazer as coisas bem e ser proativo nisso. Ele tem de ser incompetente.
Não, eu não estou a dizer que ele faria bem. Porque ele, a seguir, atiraria ao balde da esfregona, que ele não sabia espremer uma esfregona, e andava a deslizar com um saco de plástico no corredor para deitar para a frente.
Sim. Ah, sim, tinha de ser mau.
Tinha de ser mau.
Mas é escusado.
Ele fica com as madeiras de rodapés todas levantadas de tanta água. Pois.
Mas a tudo cena, inchada. A cena da flatulência é perigosa. Não, eu, pronto, eu, aí se o doutor me permitir, eu vou discordar de si e vou dizer aos nossos ouvintes que evitem. Isso da flatulência é uma coisa que poderá surgir a partir do quinto ano de relação. Quando já morreu
acho
tudo...
Acho que está a ser muito benevolente. Eu diria que é bodas de prata, é uma prenda das bodas de prata.
Qual a bodas de prata que é?
25 anos.
25 anos sem o homem se... Não. 5 é. E já é
diz,
muito.
Diz o protocolo, aliás, acho que li isso até na doutora Paula Bobon.
Não, isso até faz mal aos intestinos.
Ah, não faz.
O homem aguentar 25
muitas
anos.
Muitas das vezes o senhor acha que as pessoas, que os homens de sucesso chegam a casa tarde porque têm mais trabalho. Não, é porque têm vergonha de largar em casa e então vêm pelo caminho todo. Normalmente até têm aquele carro de serviço. Carro de serviço é código para carro de...
Doutor, eu conheço uma
carro
pessoa...
Carro de peido.
Eu conheço uma pessoa que controlava muito a flatulência ao pé da esposa e deu-lhe um nó na tripa. Ele morreu. Ouvi essa história. Deu-lhe um nó de se controlar.
Pronto,
e então...
Não estou a dizer que as pessoas têm que se controlar.
25 anos até é perigoso para a saúde. 5 anos ele diz, ok, podemos. 6 anos é fazer com a porta aberta. De ficar com a porta aberta. Porque aí já não interessa a relação. Já morreu todo o tipo de atração física. Já perderam a esperança de eventualmente atrair outra pessoa. Portanto, 5 anos acho que é equilibrado.
25. Porque pode ser até um objetivo de já aguentei 20. Caramba, mais 5 para poder largar-me.
Isso afasta as pessoas de uma relação. O que é que sujeita a um casamento de 25 anos sabendo que vai estar 25 anos em que não se pode largar à vontade em casa?
Mas lá está... Em casa, há sítios em casa. Pode... Há sítios em casa. Porquê é que achas que as senhoras, quando vão limpar as despensas, às vezes dizem, ah, está aqui um cheiro tão esquisito. Deve ter aqui algum tipo de comida. Não é comida. Foi o marido que se meteu lá uma horita das 11 à meia-noite para estar ali a distribuir.
Ou pode arranjar um bulldog, que é o cão bode expiatório.
Claro.
Que é, dá aqueles baixinhos e culpa
então,
o cão.
Os animais de estimação servem para quê?
Sim, é para culpar.
Parte uma cristaleira, foi o cão ou o gato.
O trabalho de casa não está feito, foi o cão que comeu.
Sim. Então servem para quê?
Pois. Sim. Um cão é um buffer de peidos. É.
Porquê que acha que nas famílias de alta da minha classe há tantos filhos? É para poder haver ali um espaço de tempo, ali até aos 3 anos, em que há uma desculpa para um senhor se poder largar à frente uma senhora e diz, foi o bebé. Olha, cheira-me a fralda, é melhor ir trocar. E muitas vezes a fralda está sequinha, mas tem de ser, às vezes tem de ser.
Sim, é
preciso. Os filhos servem, são botes expiatórios de peido.
E o doutor, se vir um marido que veja uma mulher a flatular...
Ah, é divórcio.
É divórcio, sim. É motivo para isso.
Então não é. Que nojo.
Mas está a ser, nós sabemos que elas fazem isso.
Se fazem, ok. Desde que não façam à minha frente...
E é divórcio por justa causa?
Por justa. E acho que está no direito canónico.
Vai lá o advogado, olha, eu amo-a muito, ela faz tudo, uma esposa cumpridora, boa pessoa, boa, um bom aspecto.
Sim, mas estava ali a ver um vídeo do Dr. Mr. Bean e riu-se tanto que largou uma bufinha.
Pois.
Acabou.
Ok. É justo, parece-me justo.
Ok.
Parece-me justo porque isso significa que não se consegue controlar noutras áreas. É. Vamos então ao outro. Caro doutor e estagiário, o problema que vos apresento prende-se com uma tentativa de ludibriação por parte da minha mulher. No dia 3 de junho do ano corrente, fui com a minha mulher jantar a um conceituado restaurante na zona da Foz do Porto. Após a refeição, estávamos a degustar um Porto Tónico Coburns, quando ela me informou que tinha encontrado uma amiga antiga no cabeleireiro. Em conversa, a amiga disse que ia alugar uma família na casa de farejo do Gerês. Então, a minha mulher queria fazer o mesmo para se sentir útil para a sociedade. Então, nesse dia, perguntou-me o que eu achava de ceder um quarto de casa durante a primeira semana de agosto. Prontamente disse que sim, pois nessa semana iriam decorrer as incríveis Jornadas Mundiais da Juventude e assumi que haveria imensos jovens cristãos a necessitar de ajuda. No dia seguinte, a minha mulher disse que tinha encontrado a família perfeita. Isto soou logo alarme. Uma família? Eu pensava que só vinham jovens às Jornadas da Juventude. Ora, a minha mulher disse que queria ceder um quarto a uma família de refugiados, ainda por cima vindos da Somália. Isto é claramente uma tentativa de enganar e de se aproveitar da minha boa vontade. Assim, preciso de ajuda com duas coisas. Primeiro, como devo castigar a minha mulher para que isto não se repita? E segundo, devo mudar a fechadura da nossa segunda casa, apesar da minha mulher não ter cedido a chave a ninguém? Eu não sei se eles sabem algum truque de magia negra e prefiro prevenir do que remediar. Espero que me consiga auxiliar. Muito obrigado, doutor.
Pode dizer o nome?
Posso, sim, Dr. Bernardo Soares de Almeida. Almeida, devem conhecê-lo. Uhum. É muito conhecido. Uma pessoa que costuma ir à Foz do Porto. Ok. Primeiro, como punir
a esposa por ter deixado entrar uma família de refugiados?
Para já, isto de meter refugiados em casa faz lembrar aquelas discussões na internet, quando é sempre um argumento imbatível. Quando alguém defende refugiados, aparece sempre alguém: não recebe isto, estou em casa.
Sim.
É sempre aquela coisa. É uma solução viável, não é?
É.
E que ganha qualquer discussão.
Ganha qualquer discussão, é verdade.
E esta esposa provavelmente decidiu receber esta família por causa disso. Para não ficar mal
na
internet.
Porque na internet começou a discutir.
Provavelmente é uma pessoa de esquerda no sentido em que defende que é errado pessoas morrerem no Mediterrâneo, não é?
Sim.
Isto é, eu acho que é errado como princípio, mas temos de pensar na nossa economia.
Uhum.
Sim.
Então, como é que podemos punir por ter enganado o marido desta forma?
É queimar-lhe a roupa toda.
Acha que essa é uma solução?
Sim.
Mas isso depois vai fazer uma coisa que as mulheres mais gostam?
Ir às compras. Pois.
É que é... Nem sei.
Eu acho que podia ser ela mandá-la para a Somália.
Eu ia-lhe dar essa solução.
Metê-la num barco.
Sim.
E...
Mas sedá-la primeiro. Sim. E metê-la em Mogadíscio.
Sim, para ela...
Mas nos arredores, Mogadíscio, não é no centro.
Pois,
ver... E sem cartão de crédito, sem acesso à internet, nada.
E ver se alguma família lá da Somália a recebe em casa.
Sim.
Que é para ela ver que eles são ingratos.
Fazer como fazem aquele intercâmbio de estudantes, não é? Sim. Que vem um normalmente de França e vai um de cá para França.
E quanto tempo deixá-la na Somália? Até ela conseguir voltar ou, tipo, limitar, olha, 2 anos de Somália?
2 anos acho que é justo.
É justo.
É justo. Deixa-me ver. Quantos é que ela meteu lá?
Foi uma família. Acho que não diz quantos.
É ver quantos são. 4 ou 2 anos. É meio ano por cada membro.
A família média da Somália deve ser 10 pessoas, não é?
10, sim.
Sim.
Então, se calhar mais. Eu ia dizer cada membro 6 meses.
Mais animais domésticos que eles tenham trazido. Sei lá, tigres e coisas que eles têm lá na Somália.
Na Somália, sim. Eu acho que sim, 2 anos. E é uma pena mínima. Essa. Sim. Uma pena mínima. Era uma forma de a punir. Outra forma de a punir era criar-lhe falsas expectativas em relação a tudo. Que é ir ao tal restaurante do...
Na Foz.
Na Foz. Estacionar, parque de estacionamento. A seguir, sair. E quando ela estava a sair, ele diz: onde é que a senhora pensa que vai? E tirava-lhe um saquinho do McDonald's, só com 4 nuggets, e deixava-lhe no colo. Isto é para você jantar enquanto eu vou jantar ao restaurante a sério. E ela ficava no parque de estacionamento sem poder sair.
Também.
Outra coisa também é...
Era ele meter uma família sueca lá dentro de casa também. Sim. Ela aí trouxe uma da Somália, trago uma da Suécia.
Sim, sim. Para compensar.
Para compensar.
Eu acho que sim, todas as pequenas coisas que ela gostaria de fazer, por exemplo, ele levá-la a passear ao shopping e ela pensar: ui, vai-me fazer uma surpresa aqui numa loja de... Pronto, aquelas mais baratinhas, da Hermès ou qualquer coisa assim. E ele, de repente, não. Metia-a dentro de um carrinho de compras, do Auchan, e andava a passear com ela dentro do carrinho só para ela ver o shopping. Ele parava, pedia a um segurança: olha, guarde-me aqui esta senhora que ela não pode sair do carrinho. Está em prisão domiciliária de carrinho de compras. E ele ia a sítios, comprava coisas, saía do shopping cheio de sacos de compras e ela sem poder sair do carrinho de compras, Ocha.
Sim, acho que está resolvido. É o mínimo. Em termos de punir a mulher, é isto. A segunda questão tem a ver com ele pretende mudar a fechadura só para o caso de eles, da magia negra.
Mais vale um homem prevenido, vale por dois.
Não, eu acho que também é um bocado xenófobo. É xenófobo ele insinuar que eles fazem magia negra. Por exemplo, o Dr. Voldemort não era negro e fazia magia negra. Eu acho é que ele... Nem todas as pessoas da Somália praticam esse tipo de magia.
Ele deve... Não sei. O senhor já viu como é que... Já viu o currículo escolar?
Pois não sei.
Ah.
Mas acho que é errado presumir isso das pessoas. Agora, ele tem que ter cuidado, obviamente. E deve levar lá um mágico de magia branca, tipo o Dr. Luís de Matos, para a casa dele.
Ok.
Para o caso de vir algum feiticeiro misturado na família da Somália e terem ali um confronto. O Dr. Luís de Matos a tirar coelhos da cartola e a atirar-lhe à cabeça. Ele, sei lá, sacrificar animais. É o que fazem na magia negra, não é?
É.
E fazer só para o caso.
Ou contratar um detetive privado, mandá-lo para a Somália, ver se alguém tinha um bonequinho parecido com ele que estivesse a ser picado.
Ah, pois é. Há esse caso.
Há esse caso.
Sim.
Podia ser também.
E pois, descobria... porque eles vão à escova de cabelo e tiram pelos, não é?
E a partir daí já se sabe.
É, ele tem de remover, remover todo o ADN que ele tem de casa para eles não poderem fazer sim. bonecos voodoo. Sim. E tá, acho que está resolvido. Respondemos bem à questão.
Vamos lá.
Olá, doutor jovem conservador de direita e prezado estagiário. Gostava de tomar préstimos de vossa experiência e sabedoria para desatar um nó da minha atual relação conjugal. Após um extenuante processo seletivo para encontrar uma parceira, acabei a optar por uma das dezenas de candidatas. A escolhida foi uma bela lisboeta lasciva, de cabelos negros e rabo, rabo tórrido.
O que é um rabo tórrido?
Deve ser um rabo que...
Passa muito absorve, tempo ao sol?
Sim, absorve temperatura, sim.
Ok.
Pesou a favor da referida o facto dela ser uma bissexual de espírito livre, que me economizaria os julgamentos morais e a culpa cristã quando, porventura, tivesse diante de mim a oportunidade de encantar outras miúdas a, quem sabe, até mesmo um pequeno bacanal. Além disso, ela também tem outras amigas igualmente bem apessoadas e fogosas em determinada ocasião. Quando estávamos levemente embriagados de um belo porto Coburns, minha companheira confessou-me que ela e algumas destas amigas já tiveram em outros tempos experiências sexuais entre si, o que me encheu de esperanças de ser o terceiro elemento em uma nova ocasião vindoura. O problema é que esta rapariga simplesmente apaixonou-se por mim e desde então não quer saber de mais ninguém. Estamos há mais de um ano juntos e ainda não tive a oportunidade de mais nada com quem quer que seja. Estou a ser consumido pela luxúria daqueles outros pais de pernas que transitam pelo seu apartamento, mas ela não demonstra qualquer interesse numa aventura a três. Alguma dica de como posso convencê-la a retomar a consumir o ato do coito com suas amigas para que eu possa ser incluído? Adianto-lhes que sugestões subtis não tiveram qualquer efeito e ela demonstra-se resoluta em permanecer comigo e apenas comigo. O que eu faço, senhores? Ajudem-me antes que não responda mais por mim. Desde já, agradeço.
Ora, eu acho que já respondi em tempos que o sexo mais seguro é sexo a três. E, neste caso, com dois homens e uma mulher, é o mais seguro. Porque é a possibilidade de networking e é alguém resguardar quando nós estamos a fazer a posição que Deus nos ensinou para conceber, que é missionário, ficamos sempre com o rabo ali, à mercê de alguém que possa aparecer e, de repente, podemos ser sodomizados por um desconhecido. Aqui a ideia é alguém tapar esse buraquinho, normalmente com o seu pênis, que é o mais ergonómico, de modo a que as coisas não haja ninguém que me venha sodomizar que eu não queira.
Sim.
E então, neste caso...
Mas não é caso, este senhor quer aquela fantasia clássica de...
Pronto, o que eu acho é que ele tem de introduzir, então, este tipo de sexo seguro primeiro, não ser sutil, de repente aparecer lá, olha, querido, este é o Tomás, do pádel, ele hoje vai fazer-se... Mas calma, eu sou exclusivo seu, este é só para mim.
Uhum.
Percebe? Aquela ideia de, eu estou só focado em si, aqui o Tomás do pádel está concentrado em mim para... É o segurança, o meu segurança de anos. E então, criar este hábito de sexo a três, em que o Tomás do Padel vai lá, sodomizar este senhor, não é, é guardar, no fundo, é uma solução. E ela vai criar um reflexo pavloviano de pensar, temos de ter sempre três. Há um dia qualquer que ele subtilmente diz, ei caramba, hoje o Tomás não pode vir, mas eu estou com tanta vontade de ter relações consigo, o que é que poderemos fazer? E ela vai ter um reflexo que é, já não consegue ter relações a dois. Vai ter de ligar a uma das amigas dela.
Pois, eu acho é que ele pode fazer isso de uma forma, usar a psicologia inversa, que é, não apetecia nada ter sexo a três.
Sim.
E no dia de anos dela, dizer assim, isto vai contra os meus princípios,
sim,
eu fazer sexo a três, mas eu sei que é bissexual, e sei que neste momento deve estar desejosa de uma vulva, porque enjoa também.
Sim.
Deve estar enjoada de mim,
sim,
e do Dr. Tomás, e é sempre a mesma coisa, pila, pila. Então hoje, pronto, eu vou contra pode todos ser os meus princípios, e olha, dou-lhe um livre passo, pode introduzir uma amiga sua nesta relação.
É verdade.
Eu ia-lhe oferecer um Mercedes... Mas, sinceramente,
é podia. Mais por si.
É mais
não
por
é
si.
Por mim.
Não é por mim. Aliás, eu
nem queria.
Até me dá a dar vómitos, só de pensar. Mas vamos a isto.
Mas isto, o diálogo, depois ele pode ser acusado de manipulação. Eu acho que para chegar ao diálogo antes, em todas as refeições, ele tem de comer fruta que tenha o formato de uma vulva.
Sim. Ostras. Ele lambuzar-se todo. Não, aliás, nem precisa de ser com o formato. Ele deve comer todo o tipo de comida como se estivesse a fazer sexo oral a uma senhora. Por exemplo, francesinha. Deve ir lá tipo gamela, lambê-la toda.
Sim, sim.
E tipo...
Aliás, até pode pedir a francesinha cortada ao meio.
Sim.
E ele começar só a lamber com a pontinha da língua lá, a rachinha da francesinha, sabe? Ali o molhinho a sair. E ele...
Ah, não, tem de ser tipo barca-motor, tem de ser tipo barca-motor desajeitado. Tipo
sugadora
sim,
de,
acho que, é, acho
de
que
folhas.
Acho que as senhoras acham isso mais sexy. E é mais por ela, tipo, ele levantar-se para relembrar do que é ter... Porque nós homens até podemos ser bons nisso, mas nunca seremos tão bons como uma senhora a fazê-lo.
Não, isso é verdade.
Porque não conhecemos.
Sim.
E ainda por cima as senhoras agora têm aquelas práticas de afirmação feminina, que é desenhar a própria vulva e coisas assim, e nós não temos isso.
Por exemplo, assim como demos uma solução dele se tornar mau, é ele, por exemplo, estar a praticar sexo oral à senhora, mas tudo mal.
Ai, mal, tipo sim, Pac-Man. Sim.
Tipo Pac-Man, tipo... Ele pegar no clitóris da senhora e ele dizia, este chupa-chupa tem um sabor muito bom. E começava assim a sugar muito.
A sugar, sim.
A sugar do género, ai, quem me dera chegar ao pauzinho. Estou mortinho para chegar ao pauzinho.
Ele usar mais dentes no sexo oral.
Sim. Ou seja, ele começar a estragar esta experiência à senhora e depois ele dizer, olha, devemos comunicar mais, diga-me como é que se faz. E ela... Mas tem de fazer isto e aquilo e aquilo. Isso que eles sabem, elas sabem. E depois ele diz, mas isso é muito teórico para mim. Ora, venha aqui com a sua cabeça. E ela não chega.
Não chega.
Caramba, se ao menos tivéssemos alguém que soubesse, e aí que entra, é pode entrar.
Não, ele senhora... começar, mas ele tem de parecer interessado. Ele tem de dizer, olha, hoje vou tentar uma coisa nova que ali no livro. Vou tentar a técnica castor na sua vagina. Que é eu roer muito.
Sim. Sim.
Usar dentes.
Sim. Sim. E vou usar uma técnica também que diz que deixam as mulheres loucas, que é eu vou sugar hélio e falar para dentro do seu canal vaginal. E eu vou... Não sabe
fazer.
Vagina! Vagina!
Olha, minha querida, conhece a canção Conte Partiro do Dr. André Bocelli? Um senhor cego, que ele não sabe encontrar nada, nem clitóris, nem nada. Mas dizem que as vibrações desta música, cantada sim. com hélio, em falsete, sim. provoca orgasmos automáticos. Sim, sim, por isso sim, vamos sim. experimentar. Então ele vai lá...
Sim. E... Outra coisa que ele também pode dizer, olha, li numa revista da especialidade que se eu fizer o ritmo de tambor do lombélico del mundo do Dr. Jovanotti no seu clitóris, com os indicadores, tan, 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 que vai deixá-la louca. Sim.
Ou a técnica do pica-pau. Que é introduzir e tirar o nariz várias vezes. Muito rápido. Tum, tum, tum. Basicamente, bater-lhe com o nariz na vagina a um ritmo muito rápido.
Podia ser.
Sim. Tem de ser criativo.
Tem de ser criativo.
Tem de parecer que está interessado. E ela diz, olha, vamos abdicar do sexo oral, vamos passar para o outro original.
Não, não, vamos,
que eu...
não. Não,
não tem
não.
de ser. Eu quero proporcionar-lhe prazer e sei que é muito importante para si. E ela vai ter de introduzir uma senhora que saiba.
Vai.
Porque se não leva com o pica-pau ali. Tunga, 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 tunga. Não sei, ela pode gostar, não é? Mas...
Sim.
É. Tá resolvido? Doutor, a quem é que quem é o vencedor desta edição, da última para já, em que haverá um prémio da Coburns?
Ora, eu acho que a minha decisão é para a solução aqui empreendida, vamos dizer assim, este senhor vai ter de ter coragem. Muitas vezes Coburns dá coragem. E então, para quem vai ganhar hoje a garrafa Coburns ou uma visita às caves da Coburns, é o Dr. Pica-Pau.
Sim, o futuro, o alegado.
O futuro Dr. Pica-Pau.
Sim, a ver se ele ganha coragem para concretizar o seu desejo.
Isso mesmo.
E pronto, muito obrigado por estarem aí. Até à próxima.
Fazer aqui uma semana de interregno e voltamos depois com um episódio, vamos dizer, normal.
Sim.
Normal. Isso.
Top.
O doutor salva relações.